das redes sociais, a frase mais proferida no leito da morte era: por favor, diz aos meus filhos que eu os amo. Agora, a frase mais proferida no leito da morte é: por favor, apaga o meu histórico da internet. Bem-vindos a mais um episódio de Apanhados nas Redes, um programa em que temos convidados que expõem ao nosso escrutínio as suas redes sociais, os seus telemóveis e os seus corações. Hoje temos uma convidada muito especial, que não precisa de apresentação, mas eu vou apresentar na mesma. Ela é radialista na RFM, nas manhãs da RFM, também é uma personalidade televisiva, conhecida pelo CQC, é sportinguista, é uma influencer digital importantíssima e é uma grande influência positiva em todas as pessoas que têm ou tiveram cancro. E além disso, é uma mulher super gatinha. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aí em casa para a Joana Cruz. Olá, Joana.
Olá.
Gostaste?
Gostei muito, sobretudo porque não disseste radiologista.
Há quem diga que tu és radiologista.
Sim, já. Mas temos aqui Joana Cruz, radiologista, e eu.
Não. Mas não era mal ser radiologista, não ganhavas mal.
Não é, certamente. É um trabalho importante ver os interiores das pessoas, mas eu não chego lá tanto.
Não, tu tocas os interiores das pessoas com a tua voz quente e sensual. Olha, estás bem? Estás feliz?
Tudo impecável, graças
a
Deus.
Estás com um belo bronzito.
Muito obrigada.
Foste à praia?
Também fui, claro, e sempre que posso dou uma escapadinha. E tu também não podes falar muito, mas...
Não, eu sou já assim, esta é a minha cor natural, a minha tez. É a minha tez, não consigo fazer nada acerca disso. Olha, eu ouvi dizer, isto ainda nem começámos, nem entramos nas coisas a sério, mas eu ouvi dizer que tu estiveste num cruzeiro do Tony Carreira.
Verdade.
É verdade?
Verdade, sim.
Explica-me o que era o cruzeiro do Tony Carreira.
O cruzeiro
do
Tony Carreira era um cruzeiro que levava Tony Carreira a estar perto das pessoas.
Uau.
A fazer uma coisa diferente também na carreira dele, que era dar concertos em alto mar, tal como o Roberto Carlos tem o seu cruzeiro, tal como os Backstreet Boys têm o seu cruzeiro.
Não sabia.
Pois, mas é verdade. E são cruzeiros em que tu podes ir e fazer só o passeio, não é?
Sim,
no navio,
sim.
Não precisas de ir aos concertos.
Não tens que ouvir.
É uma coisa à parte.
Sim.
Se não quiseres, vais só pelo percurso, e outras pessoas vão porque depois têm a oportunidade de também ver o artista e o Tony.
O Tony.
Às tantas a cantar, ele agarrava-se assim... Estava ali alguma ondulação e ele próprio disse: isto foi uma experiência engraçada, porque dava ali um mareadozinho.
E tu viste os concertos então?
Vi um dos concertos.
Viste um dos concertos e és fã de Tony Carreira?
Gosto muito de Tony Carreira. Pronto. Gosto muito da família, na verdade. São pessoas muito bem formadas, muito trabalhadoras, muito empenhadas, e de facto é um prazer estar sempre com eles.
Eu não posso deixar de reparar que não mencionaste a música dele, mas...
Não, estava a falar à parte, não é? À parte da música.
Mas olha, qual seria o artista, se tivesse que escolher um assim, pode ser de qualquer lugar do mundo, vivo ou morto, qual seria o artista que, se tu estivesse num cruzeiro desse artista, preferias que o barco se espetasse contra um iceberg?
Se espetasse ora assim, de repente, alguém que eu, pessoa, não aprecie muito, não sei se eventualmente Tino de Rãs vai alguma vez dar um concerto.
Tino de Rãs, sim, Tino de Rãs. Zé Cabra também.
Exato.
Imagina que era o cruzeiro Zé Cabra, não era incrível?
Por acaso, eu às tantas até ia. Com a parte do espetar, não, porque depois também levava com isso, não é?
Não, mas caíamos todos. Mas sim, e tu conheceste a mamã do nosso ídolo nacional, é ou não é?
Conheci, é verdade. Dona Dolores também estava presente neste cruzeiro e tive a oportunidade de trocar duas ou três palavras e não foi muito mais, porque também não queria estar a incomodar a senhora,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Que estava a aproveitar os seus tempos de lazer com o seu André, também lá estava.
Então, portanto... isso foi um passeio grande. Ok, muito bem. Isto estamos só aqui, ainda nos estamos a saber um bocadinho das suas coisas. O que eu queria saber, porque a nossa equipa de investigação começou a escavacar fundo, é o que é que se passa com os pombos. Eu ouvi dizer que tu tens uma altercação com pombos.
É verdade, anda lá.
E é grave.
Uma colónia insistente de pombos a rondar a minha varanda, a vizinhança. E então eu às tantas pensei: como é que a pessoa vai fazer isto sem ser com uma fisga ou uma pressão de ar? Hashtag no violence. E então uma amiga tinha-me falado que na praceta dela tinham posto um mocho na varanda e que aquilo tinha corrido com a passarada toda. E eu assim, ah, vou aqui. E comprei logo dois.
Mas era um monstro de verdade ou era uma estátua? Era um... Porque um monstro de verdade eu percebo, não é?
Pronto, exatamente. Arranjar um monstro, uma águiazinha e andar com ela pela rua.
Exato,
como
um falcãozinho,
faz.
Não é?
Exatamente. Como se faz, mas no caso não tinha essa disponibilidade. E então adquiri, portanto, dois mochos de plástico.
Sim.
Com uma cabeça rotatória.
Ah, claro. Mas a cabeça move automaticamente na direção dos pombos?
Com o vento.
Ah, com o vento apenas.
Tem assim uma, uma palazinha na nuca, que é para mexer consoante o vento, não é?
Que tipo os pombos olham e dizem, isto é claramente verdade, não, repara, repara, o monstro está a mexer a cabeça, isto não é... Isto...
Não, os pombos olham e dizem, então, tudo bem, bora, queres um cigarrinho? Não. Pronto, porque às tantas eu ponho o mocho então, ali e vejo pombos deitados ao lado do mocho e eu assim, não é possível.
Na volta
não
até vem. Eles até veem o mocho como companhia, não é? Sentem que o mocho é. Pois.
Sim, portanto, coisas que compras na internet. Foi isso mais recentemente. Antes comprei uma fontezinha daquelas Zen.
Ah, ok. Para os pombos também?
Não, isso era para mim. Era para ter aquela aguinha a correr. Sendo que o Rodrigo diz isso ligado, dá-me a vontade de fazer xixi, porque uma aguinha a correr sempre, não é?
Faz assim. E tem aquelas pedrinhas, não é? Aquelas, tem uma bolinha que roda.
Não,
bolinha. E tem luzes.
Tinha umas luzinhas. Ai, bom.
Ok, eu preciso de saber. Eu preciso de saber. Porquê compraste isso?
Comprei porque queria dar um ambiente zen, não é? Quando estivesse em casa, pôr uma aguinha do riacho a correr. Porém, aquilo não só não se ouvia muita água a correr, tinha três fontezinhas e as pedras. É uma coisa pequenina, que eu também não quis investir muito.
Claro, também não.
Foi assim. Mas ainda foram 20 e tal euros naquilo. E a fontezinha, realmente, não só não ouves a água a correr, como ouves mais o motor daquilo a trabalhar.
Okay.
Portanto, foi um investimento de treta. Como eu tinha que ligar aquilo à eletricidade outra dia, que ele deu assim uma luzinha, tipo faísca e eu
Okay.
Se calhar vou mandar isto fora.
Pronto, e foi mal emprego. Eu pensei que estavas a tentar tornar o teu apartamento num daqueles salões de massagem, não é? Com aquelas músicas.
Podia ser, que eu faço umas massagens muito boas, devo dizer, sou-me de jeitozinha de mãos.
Ok, bom saber. Com a fonte e a música estava feita, briajão.
Exatamente. E bolas de ténis também é ótimo para fazer massagens nas costas. Não tem jeito, David Cristina, arranjas uma bola de ténis.
Mas é para dar com uma raquete?
Não. Não ficas a dar raquetadas com a bola na pessoa, não. Ficas só a passar pelo corpo.
Ah, eu por acaso também tenho as mãozinhas incríveis.
Pronto,
mas pronto, isto se calhar está a ficar. Vamos mudar de assunto. Que está a ficar já muito caliente. Bem, então, uma coisa que tu sabes, mas que é pura da verdade, é que vou só aqui a preparar isto, espera lá.
Faz favor.
É que
PowerPoint.
Sim, exatamente. Isto é o que a gente tem para trabalhar aqui. As redes são para sempre. Isto
certo.
É uma coisa que tu sabes, não é? Aquilo que entra para as redes fica nas redes para todo o sempre. Por isso eu estive à procura, aliás nem fui eu, tenho uma equipa, toda uma equipa de pessoas que fez este trabalho, pessoas especializadíssimas em encontrar coisas na internet, que estiveram à procura de coisas potencialmente interessantes tuas, não é?
Encontraram nada, não é?
Mais ou menos, com alguma criatividade. Uma coisa que nós achámos interessante foi o teu primeiro, tu lembras-te qual foi o teu primeiro post de Instagram?
Não.
Não? Então olha, foi este. O teu primeiro post de Instagram foi isto.
É pá, muito fraquinho. Lá
pois,
está.
Pois, muito fraquinho.
9 pessoas, 14 pessoas gostaram.
Sim, mas repara.
Não estranho.
Porquê é que tu fizeste dois posts de pudins?
Que é gorda, que é grande badocha. E um comentário.
Toma lá, o teu um comentário não está mal. Mas eu gosto, tipo, eu tenho que admitir, tipo, pudins e tudo. Toma lá, fresquinho.
Pronto, então, sei lá, já chega. Porquê é que eu. Não sei, eu na verdade eu gosto muito de doces.
Ok.
É? Portanto, achei na altura as redes sociais e como podes ver há 520 e tal semanas, isto foi nos
foi
primórdios,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Uma pessoa até, aliás, por isso é que eu consegui o nome Joana Cruz.
Ah, claro, claro.
Pois é, isso, no fundo se tu fores o primeiro...
És logo Joana Cruz,
exatamente.
Sim.
Exatamente. E então, não sei porque é que foi, porque gosto de doce e então achei que era bonito partilhar uns doces e ainda não sabia bem o que é esta rede seria.
Sim, sim. Pensaste que ia ser uma rede focada em culinária, mas verificou-se que não.
Não.
E depois nós descobrimos aqui uma coisa também ótima.
É pá, eu gosto muito disto.
Isto é incrível. Tive a oportunidade de ver isto já em repeat. Para quem não viu ainda lá em casa, vamos só. Por isso é uma coisa que tu não tens vergonhas. É uma coisa que na verdade tu tens orgulho.
Mesmo.
O que me preocupa. Repara. Olha lá. Olha lá, não devias ter um bocadinho de nada de vergonha?
Zero.
Isso
zero.
É incrível.
Eu adoro isto. Temos um lápis que está. O meu microfone era um lápis com uma bola de esponja.
Ah.
Uma cabeleira da minha avó que ela tinha, não sei porquê.
Ok, era um look, não é?
Mas era uma alusão clara a um grande artista, ainda nos dias de hoje e ficará para sempre, Marco Paulo.
Marco Paulo, sim.
Conhecido pelos seus fartos caracóis.
Sim, sim.
E depois é todo um blazer para dar um ar de. Não é? De eloquência e um forte pandeiro também que tinha, sim, debaixo daquelas calças um pouco mais largas do que o costume, mas deviam ser do meu pai.
Vamos ter que revisitar. Olha, e isto?
Isto era chutes e pontapés.
E aqui te voltamos.
E de volta, portanto, o lencinho. Vamos, sim, senhora.
Quem é que foi? Quem era a menina que
disse? É a Guida. Isto era numas férias na aldeia, que nós passávamos, sim, numa aldeia ao pé da Albergaria Velha, Val Maior, e portanto tens que passar tempo.
Ah, claro.
Não é?
Tinhas que inventar coisas para fazer.
Exatamente.
Isto foi gravado com uma daquelas câmaras.
Camcorders.
Ah, lá.
Yes, que nós não tínhamos, e estas nossas amigas é que tinham, e portanto nós fizemos durante uma tarde inteira uma programação a imitar a RTP. Tínhamos a locutora de continuidade, que era uma coisa que havia, portanto. Isto tem muito mais imagens que não estão divulgadas, é certo?
E tu tens isso tudo? Tens isso
tenho,
tudo?
Tenho. E nós fizemos uma programação que tinha anúncios, tinha um momento musical, que é a parte dos chutes e pontapés e do Marco Paulo, e tínhamos uma trama, uma novela que eu fazia de detetive para a avózinha que tinha perdido uma fatura.
Da avózinha.
Sou detetive da avózinha, porque a avózinha tinha perdido a fatura da luz. E portanto, pronto, muito fraquinho o enredo.
Sim, não, quer dizer, para a tua avó deve ter sido. Mas ela tinha mesmo perdido a fatura da luz?
Não, a minha irmã é que fazia da vozinha.
Ok,
e vocês? Que era a vovó Caseca.
E vocês decidiram que o drama ia ser.
Exatamente.
Ok, faz sentido.
Onde é que estava a fatura da eletricidade?
Opa, eu agora que sou crescido, deixa-me dizer-te que isso são os maiores dramas que eu tenho lá em casa, encontrar a fatura da eletricidade. já nem é outra coisa. Agora, nós na nossa pesquisa, na nossa profundíssima investigação, descobrimos aqui alguns padrões. Uhum. Nas tuas redes sociais.
Certo.
Entre as quais corre o rumor, que nós estamos a lançar agora mesmo este rumor, de que tu tens um fetiche, uhum, por mascotes.
É verdade.
Tens aqui tu com o SpongeBob, uhum, tu com o Senhor do Monopólio.
Verdade.
Tu com este senhor irlandês, que é um bocadinho politicamente incorreto, acho que agora.
O do St. Patrick's Day.
Do St. Patrick's, uhum, Day. Temos-te aqui também com o macaco mais sinistro que eu alguma. Isto é um pesadelo para qualquer criança, não é?
Olha, no dentista ainda há um dinossaurozinho que tem um aparelho nos dentes, que eu acho uma delícia. Essa aí vocês não apanharam, viu?
Não, e este aqui.
O urso da natura.
O urso da natura. Porquê é que ele tem uma coisa à volta da cabeça?
Está ali com uma ligadurazinha, não sei bem porquê, mas pronto.
Pronto. E. Pá, e este teu fetiche, alguma vez, quer dizer, estou a chamar fetiche porque estou a presumir que há aqui alguma questão também de amorosa ou sensual com as...
Adoro.
Tu sentes que...
Esse Emanem, nem me lembro já de metade.
É porque este Emanem vermelho claramente está com um ar bastante satisfeito, já de uma perspectiva...
Está derretido com a minha presença.
Exato. Houve algum romance entre ti e o Emanem?
Vou-te comer e comi, não é?
Pronto.
Sim, e de facto é aquele Emanem que eu prefiro. Eu gosto mais dos que não são de amendoim.
Pronto. E tudo indica que, de facto, vocês depois tiveram dois filhos lindos. aqui estão. 9 meses mais tarde.
Ai,
nós descobrimos que tu tinhas um fetiche. Pronto, ouviram aqui pela primeira vez. Joana Cruz come M&M's de várias maneiras.
Aqui isto, já não. Aqui
não,
já
aqui,
não temos
aqui,
mascote nenhuma.
Não, aqui estás tu maravilhosa. Uma coisa que nós reparámos também, um padrão que reparámos nas tuas redes sociais, é que tu talvez tires algumas férias.
Uhum.
Não é? Por exemplo, aqui estás tu...
algumas.
No Loch Ness, aqui estás tu não sei onde, aqui estás tu noutro sítio, aqui estás tu também noutro sítio, aqui estás tu,
sim,
e aqui estás tu debaixo d'água e aqui estás tu isto
sim,
foi agora...
México,
pronto. Tiras um bocado de férias ou não?
É, tiro um bocadinho, o mais possível.
Mas é por isso que o país está como está.
Já viste?
É por isso
já
que porque tu não. Portanto, em vez de estares a trabalhar, estás a tirar.
É verdade.
Mas porquê que tiras tantas férias?
Olha, na verdade eu acabei por ficar e pareceu depois, acabou por parecer e ficar esta coisa do a Joana Cruz está sempre de férias, sim, não é? Que estão sempre a dizer isso no café da manhã da RFM, está sempre de férias, ela nunca está cá. Porque na verdade, quando eu estive de baixa, acabei, sim, por acumular dias de férias que depois pareceram que eram muitos. Neste momento, a minha situação está mais ou menos regularizada.
Pronto.
E portanto já não há férias assim em atraso para gastar.
Ok, isto foi quando estiveste de baixa, quando estiveste doente, não é?
Exatamente.
Ok, então olha, nem tudo foi mal, não é?
Não, exatamente, acumulei para depois poder estar assim mesmo.
Pronto,
em barra.
Olha.
Foi, a explicação é essa, mas eu digo sempre: são férias legais, eu tenho exatamente os mesmos dias que os meus colegas.
Sim, mas é um tema tenso, porque de facto a nossa fonte, não vou dizer quem foi, uhum, mas a nossa fonte na RFM, uhum, disse que.
De barbas.
Sim,
claro.
Disse que. A nossa fonte, que eu vou salvaguardar o nome dele, começa por D e acaba em Duarte Pita Negrão. Ele disse tu, de facto, que era um rumor que corria, que tu tiravas, uhum, muitas férias, e ele dizia: sim, mas isso. É, mas foi porque ela teve.
Exatamente.
Doente, por isso a malta está sempre assim. A malta diz, mas a malta diz, mas a medo. Agora, tu cantas bem, não cantas?
Olha, eu costumo dizer que sou afinada.
Sim.
Enfim, o cantar bem, depois daí já vai um bocadinho.
Mas eu já te ouvi cantar algumas coisas, uhum, e eu acho que tu cantas bem. E dançar, tu achas que danças bem?
Sou freestyler, uhum, portanto não sou coordenada em termos de coreografias e tal, mas gosto, uhum, de dar o meu pezinho de dança, uhum. Gosto, sim, senhor, uhum.
Vamos lá ver.
E
vamos lá ver então.
Aqui. Isto estava uma dificuldade. Muito mal. Muita sensualona.
Okay. Ok. Olha, vamos olhar para isto.
Tá, mete-me.
Tu estás a dançar ou estás a ameaçar alguém de porrada?
Mesmo. Mesmo, eu estou a achar que estou muito sensualona, porém se vê aqui.
Na tua cabeça tu estás tipo sexy, yeah, para fora estás tipo opa.
Mas não, estou a tentar ser muito sensualona, mas na verdade estou tipo assim: vens cá e eu parto,
sim,
os dentes.
Foste tu que comeste o meu iogurte, estava no frigorífico.
Sim.
Mas temos mais. Tu encontramos quase alguns momentos ótimos de dança tua.
Esta cara acaba por ser, eu por dentro estou a pensar numa coisa, transparece outra, porque eu com coreografias fico completamente atada, muito zero à esquerda.
O problema é a coreografia para ti. Depois temos aqui outra coreografia, por acaso.
Lá está.
É incrível. Aqui estás mais freestyle.
Aqui já estou freestyle, sim, estás a ver?
Se calhar freestyle demais também, não é? Se calhar um bocadinho.
Quase levantar voo, não é?
Entre a coreografia e o freestyle tem que haver ali um. Mas pronto, eu percebo a tua cena do freestyle. Nós tivemos a olhar para isto em grande detalhe. Temos inclusive aqui um momento de dança. Este.
Tenso também.
Este foi ótimo. Repara, esta menina está a dar tudo.
Sim, Inês é ótima.
Inês está a dar tudo. Tu estás em dificuldades, eu sinto.
Eu tenho uma prótese, não é?
Sim. E agora entramos no momento freestyle. Agora é que isto fica dramático.
Sempre para trás. O meu truque é sempre, no fundo, um Matrix.
Exato. Eu ia-te perguntar qual era o nome deste movimento, mas tu já lhe deste um nome.
Certo.
É o Matrix. Estás-te a desviar de balas que poderão ou não existir.
E é o momento, no fundo, enquanto eu tiver costas e abdominais para segurar e não cair para trás.
Vamos embora. Sim, olha, eu acho que, eu por acaso tenho-te a dizer que acho que o teu freestyle está muito freestyle e ninguém tem nada a ver com isso.
Fraquinho.
Quais são os teus memés preferidos? O meu memés é o que, desculpa, não são, uhum, ovelhas. Memés é o que o meu, okay, pai chama a memes, que são aquelas coisas da internet, que mesmo a gente se ri, não é? Uhum. Há malta que gosta de cães, há malta, uhum, que gosta de gatos. Qual é o tipo de humor que a ti mais te apraz?
Gosto de crianças a cair. É verdade. Espalhanças de miúdos. E aquela cena, sabes, aquela coisa de plástico que os miúdos vão lá,
sim,
pôr, achar,
sim,
que,
sim, sim,
vão passar tipo a
depois ninjas, levam uma grande jarda. Ah, sim, 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 sim.
Gosto de, sim, animais, claro, fico completamente, claro, retida. Adoro bichos, adoro aquela miúda pequenina.
Ah, sim,
tem assim os dentinhos, que eu não sei o nome dela,
sim,
se tem, sim, algum, sim, nome. Gosto muito daquele menino louro também, daquelas frases. E gosto muito do Félix Bichamá.
Ok.
Assim, de repente, são esses assim mais que me lembro.
Constou-me que tu tinhas um fraquinho,
uhum,
por humor de punhos.
Isso é verdade.
É verdade. Não, é, tem mal,
dizer,
não tem mal, não tem mal. Assim,
gosto de dizer punhos e ela começa a rir, é verdade.
Vamos ver uma coisa. Punhos são objetivamente muito engraçados, ok?
Não é?
Então, aquilo cheira mal, Logo isso tem imensa graça.
Mas não, o cheiro a mal não pode não,
mas,
ter graça.
Mas faz um sonzinho que parece uma corneta, não é? Sim, faz uma cornetinha.
Há vários, vários.
E está ao pé do cocó, que também é engraçado.
Há vários tipos. É mais ao nível da flatulência.
Da flatulência gostas, pronto. Sim. Então o que eu queria fazer contigo agora era uma análise.
Certo.
Uma análise de puns. Tenho aqui um manancial de puns.
Muito bem.
E gostava de ouvir a tua opinião sobre estes puns, ok? Eu também tenho uma opinião sobre eles. Vamos ouvir o primeiro, então. Uhum.
Aí está, pum mola. Soltou-se, uma mola.
É uma mola, sim, sim.
Sim,
temos então este aqui também.
É o pum entalado.
É o pum que está em esforço, não é? O pum que está em esforço. Eu gosto muito deste, este é dos meus favoritos. Tens que ouvir com muita atenção, porque este é muito delicado. Uhum. Espera, vamos ouvir outra vez. Temos que absorver. Espera.
É o tímido, não é?
É o pum tímido, sim, é aquele pum.
Certo.
Depois temos aqui um pum que eu considero o pum. Uhum. O pum interrogação.
Muito bem.
É o pum interrogação, vamos ouvir.
É, exatamente, está dado o nome. Não é? Tá? Aceito.
Só até fica.
Será que vou continuar nisto ou não?
É o pum que se dá quando se vê. Imagina, estás num museu, vês uma obra de arte bonita e dizes.
E depois tens um cão assim, olhar para ti.
Sim, senhor.
Certo?
Temos agora este, quero ouvir muito a tua opinião acerca deste. Este é um pum mais dramático, eu sinto.
Este estava a cair do abismo.
Está, não está, é o pum. E o clássico, este é um clássico.
Vamos embora. Pá. Pronto, claro.
Isto corre sempre
fixe.
Bem.
Cheguei fixe.
Está, corre sempre bem. Quando é que isto não corre bem? Pá.
É o cara de cu, quem? Eu.
Exatamente. Então agora.
E conhece o conceito do pum mochila?
Como é que é o pum mochila?
O pum mochila é aquele gás que tu soltas e pensas que vai ficar ali e tu desvias-te. Só que vem atrás de ti. E alguém chega e é uma chatice porque a mochila não saiu.
Eu conheço de facto o pum, não conheci o pum chila, mas já me aconteceu o pum, aquele pum que fica, não é? Uhum. Que acontece, não é? Quando às vezes a gente não come bem, é aquele pum que a gente dá e depois o pum fica lá em casa. Tipo, olha, liguei a televisão que eu hoje vou ficar, não é? Eu já me aconteceu uma vez dei um pum desses que ficam lá em casa. E entrou a minha sogra, na altura o meu filho era pequenino, entrou a minha sogra, pá, momentos depois disse: olha, temos que mudar a fralda à criança. E eu fui mudar.
Exato.
Agora o que é que eu ia dizer? Estava limpinha a fralda, mas o que é que eu ia dizer?
A minha.
Exato. E então agora queria fazer um exercício contigo. Tu és uma mulher, eu tenho visto incrivelmente profissional. Tu tens uma voz, pá, a tua dicção é incrível, a tua capacidade de comunicação é muito, muito forte. Por isso eu queria pedir-te que. Tens aqui isto é uma coisa que eu escrevi, que é um apelo ao voto, é uma coisa séria. Uhum. Que eu queria que tu dissesse esta coisa com a maior das seriedades, com pausadamente. Vamos ver a tua capacidade de te manteres profissional.
Ok, eu nunca li isto, não é?
Sim, mas vamos ver.
Em breve os portugueses serão chamados a votar. Esta eleição da nova Assembleia da República, da qual sairá um novo governo para Portugal, realiza-se num momento de grande dificuldade e exigência para o nosso país e num contexto de crise. Em democracia, é o eleitorado quem detém a soberania primeira e é ele a fonte da legitimidade. A democracia não deve ser tomada por certa, é algo pelo qual devemos lutar todos os dias a cada ciclo democrático. Votem com responsabilidade cívica e confiança na nossa democracia e no nosso país.
Foi incrível.
Tens que separar, isto é tipo pistas de gravação.
Sim.
No cérebro. E às vezes acontece-nos, estão coisas a passar-se à nossa volta e tu tens que manter o foco. E então o cérebro tem que se dividir em pistas. Está a acontecer e ignora e foca.
Mas eu vi-te, vacilaste um bocadinho.
Fiquei ali a apreciar o que estava por baixo. Porém,
mas não.
A minha missão era uma.
Eu tenho que admitir que eu estava a rir muito. Muito bem, então. Agora, vamos falar de outra coisa. Temos aqui uma rubrica que se chama Pega Nesse Comentário e Faz um Canudinho. Isto é uma rubrica em que tu me contas qual foi o pior comentário que já te fizeram nas redes sociais. Assim, a coisa mais malvada que te fizeram. O que é que tu te lembras?
Eu acho que, felizmente, não tenho assim aquele hater que vá lá dizer coisas. Lembro-me de um, mas eu achava muito engraçado porque era recorrente, mas esse é porque tinha graça. Que era um Marco, já não me lembro do apelido, que era bem boa. Só ia lá dizer, em qualquer que fosse o poço, bem boa. E eu só imaginava, bem boa.
Isso é incrível.
Pronto, portanto, este não é dentro disso que estavas a perguntar. O único que me marcou, e já foi há muitos anos, foi no início, quando comecei a fazer rádio.
Sim.
Estava na Mega FM ainda, na altura, em 98, e ainda não havia redes sociais, havia um computador com internet, sim, na redação, sim, da Mega. E alguém mandou para lá um mail a dizer: essa Joana Cruz parece a Mila Ferreira a falar na rádio. Mila Ferreira, que tinha na altura um programa que era o Doutores e Engenheiros com o Nuno Graciano, e eu não me lembro disso, mas eventualmente ela poderia ser muito estridente a falar, sim, a apresentar, sim, sim, o programa, sim, porque aquilo era muito mexido, e eu na altura aquilo...
Magoou-te.
Assim, Mila Ferreira... Como assim? Porque eu de facto, na altura, falava duas oitavas acima do meu tom de voz.
A sério?
Era muito, como era a cena de... Eu comecei a fazer rádio com 19 anos, na Mega. E então, para ser jovem, era assim, não sei o quê e tal. E portanto, recebo este e nunca mais me esqueci desse.
E a partir daí, o próximo programa começaste a falar assim: bom, não, sim, olá, sim. Muito
pois
bem-vindos.
A partir daí, comecei a dar forte no whisky.
E a fumar. Sim, mas isso é duro, por acaso.
Foi assim o único, porque de resto, felizmente, acho que recebo muito, muito amor das pessoas.
E bem. Mas eu acho que esses são os comentários que doem mais. Para uma mulher deve ser difícil quando eles recebem aquela. Quando uma mulher põe, imagina, uma fotografia em biquíni e está toda gira e alguém diz:
certo.
Olha, que coragem. Não é? Esses são os piores, não é?
Assim?
Não é? Quando elas, aquele elogio, mas não é muito fixe. Tipo, que coragem. Uma mulher real. Uhum. Não tens vergonha,
exatamente,
de ser assim. Uma pessoa tipo: não, isto, eu estou em bom. Parem.
Pois, é que tu tentas e depois é assim. Às vezes há fotos que tu tiras e pensas: não vai acontecer,
sim,
outro ângulo,
sim. E tens que tentar todos os ângulos possíveis. Isso. Pois, eu já passei férias com a pipoca mais doce para ela tirar uma que fica bem, meu Deus.
Somos todas assim, é uma chatice. Enquanto houver galeria para carregar, é sempre...
Vamos embora, vamos nisso. Pronto, tu tiveste a sorte, por causa do teu trabalho, e eu acho mesmo que é a sorte, de conhecer pessoas incríveis e de trabalhar com pessoas incríveis, ou pelo menos estar perto de pessoas incríveis. Olha, tu aqui, tiveste ao lado do Will Ferrell,
é
quando ele estava a fazer The Anchorman. Isto foi, foi quando isto?
Foi nos prémios da MTV, não me lembro do ano, lamento imenso, não consigo situar nessas coisas, mas foi na Holanda, em Amsterdão, e pronto, ele passou por ali, eu perguntei-lhe qualquer coisa que já não me lembro agora o que é que foi. Raios.
E ele respondeu em personagem?
Ele respondeu em personagem.
Ah pá, incrível. Yeah. O Anchorman é pura magia.
Isso é mesmo.
E ali estás tu com outra grande estrela e um gravador, penso eu, da época medieval. Aquilo era um quê?
Era um mini-disc.
Um mini-disc, exatamente, e um microfone que... Não se percebe o que é. E aquilo é o Sting, não é?
Aquilo é o Sting. A entrevista é esta, da qual eu falo algumas vezes, porque nunca ficou gravada. Aquele microfone que ali está, não estava ligado.
Ok. Pois, ele tem pinta de que nem sequer é um microfone. Aquilo podia bem ser um Satisfyer, não sei bem. Então, tu entrevistaste-o aqui.
Foi no primeiro Rock in Rio, quando o Sting veio a Portugal. Nós tivemos a oportunidade de oferecer meet and greet com o artista.
Sim.
Fomos ao hotel da Lapa, onde ele estava antes de... Portanto, saí do Rock in Rio, fomos ao hotel com os ouvintes, tive a oportunidade de lhe fazer uma entrevista, oferecer uma garrafa de vinho, acho eu, e depois pedir-lhe para autografar o livro, mas não me lembro do que é que falei com ele, e isso também não ficou
registado. E não ficou registado. Pá, é pena, porque ainda bem que disseste que ele estava a autografar o livro, porque eu pensei tipo, que ele estava a se marimbar, estava só a ler enquanto fazia essa entrevista. E ele é porreiro.
É o livro dele,
o que é que achaste?
Ele é porreiro, pois então aquilo é aquelas conversas assim muito rápidas e tal, ele simpático, a autografar, falou muito bem e tal, mas...
Sentiste uma aura quente e sensual dele?
Não,
ou não?
Não? Não, quer dizer, os meus olhos estão claramente a babar, portanto eu confiei bastante na gravação.
Sim,
certamente
sim,
não estava a ouvir o que ele estava a dizer. Sabes, faz a pergunta e ficas só
a olhar, a desfrutar.
Mas
assim, até eu fazia, tranquilo.
Pronto,
tranquilo. Pá, por amor de Deus.
Imagino que sim.
E dentro destas pessoas todas famosas que conheceste, também há coisas meio, se calhar, inusitadas, não é? Nomeadamente.
É pá, pois. Eu às vezes lembro-me desta foto e penso.
É daquelas que acordas à noite, não é? Às 4 horas.
Foi mesmo, eu estava realmente em pânico porque não estava a contar, e o Pedro Abrunhosa
pegou-te ao colo.
Pegou-me ao colo só assim do nada e eu estava, pronto.
Não, mas repara, não é como uma carreira pode conter em simultâneo, não é? Em simultâneo. Tu ao lado do Sting e tu a seres. levantada sem consentimento pelo Pedro Brunhosa.
Mas repara, grande artista, portanto ali menos que os outros. E às tantas, eu só assustei-me, não é? Porque não estava à espera, portanto, e a foto bate exatamente no momento em que eu estou tipo.
E o que é um Pedro Brunhosa se não um Sting sem cabelo? Não é?
Praticamente.
É igual, é igual. Olha, agora entramos numa parte mais complicada, que são posts que não são como o vinho do Porto. Ou seja, coisas que não envelheceram bem.
Coisa
e acredita,
boa.
Foi difícil encontrar isto para ti, mas encontramos uma coisa que de facto eu penso que não envelheceu muito bem. É um teledisco de 2014.
Aí.
É dama. Tá.
Temos aqui um blackface isto hoje em dia.
Deixa ver.
Tira bilhete. Não tira a mão, não tira a mão do Facebook. Não tira a mão. Ele é a minha Xuxa. Eu não largo o telemóvel. Não. Nem desligo o portátil. Não.
Pá, eu gostava de dizer que a pior coisa acerca deste teledisco é o blackface.
Exato.
Mas não é.
Não é.
Até porque o blackface, eu vou dizer, isto está tão mal maquilhado que se ele dissesse só que era um mecânico, tinha saído do trabalho.
Estava a trabalhar durante uma semana sem ir a casa,
sim,
não é?
Eu alinhava. Agora. A tua cabeleira é que é um insulto a todas as cabeleiras.
Eu sei. De facto, isto é daquelas mesmo de carnaval muito má. Portanto, já hoje em dia até o carnaval. Isto é uma ofensa a cabeleiras do carnaval, que hoje em dia são tão bem feitas. Mas foi o que se arranjou na altura. Para fazer aquilo que... este videoclipe.
Vamos só ouvir mais um bocadinho.
Não diga gatinho que eu não gosto ou não publique. Trato do meu Farmville, planto couves com um clique. Vou jantar com as amigas, sempre a olhar para o Instagram, faço pose.
Que maravilha. Esta coisa faz-me muito feliz. Faz-me feliz saber que isto existe no mundo.
Graças.
E que olho para ti agora, uma pessoa realizada, bem sucedida, em paz. E que isto está ainda na internet.
Graças a Deus.
E ninguém te chateou por causa deste blackface? Quer dizer, não te chateou a ti, chateou ele.
Na altura
não se falava.
Não se falava.
Era na boa.
Pronto. E pronto, não foi só blackface, foi.
Ele pôs graxa em todo
black
lado.
Black arm, sim.
E aquilo que é que era? O que é que
era base, fomos base. Comprar uma base mesmo bem escura e foi ali mascavar o André assim, tipo, não sujes a roupa e tentar.
Ai,
pronto.
Meu Deus, que coisa tão chunga.
Mesmo.
Olha. Mas, Tu tens uma reputação entre as pessoas que te conhecem, e eu já tentei um bocado essa vibe, que és uma pessoa que não papa grupos.
Uhum.
És uma pessoa bastante direta, não papa grupos.
Uhum.
Eu não sei se salvas depois em apuros, mas por exemplo, eu vi aqui uma.
Qual é o teu crush nacional e internacional?
Meu crush internacional, Zoe Saldanha. Crush nacional, Júlia Pinheiro.
Toma! É muito bom ver essas vossas carinhas.
Sim,
e agora?
Não
há polémica.
Gosta delas mais velhas e casadas.
Arrumaste.
Renato, então.
Arrumaste-o. E o que eu gostei foi que ele estava a dizer: então, não há polémicas. E tu, gostas dela mais velhas e casadas? É que não estás cá. Não, mas é verdade.
Eu fiquei caladinha quando ele disse o dinheiro, mas depois provocou e eu, peraí, Renatinho, que a gente já vai aqui trocar umas bolas.
Tu não te ficas, não é? Tu não te ficas. Aliás, há um artigo antigo teu. Em que os meus amigos não se devem meter comigo.
Credo.
Em que aparentemente tu estás a espancar um dos teus amigos nesta fotografia. Tu lembras-te disto? O que é que se passou aqui? Porquê é que estavas a bater no senhor?
Não estava a bater, estava só a simular uma prática de defesa pessoal chamada Krav Maga. Pronto, e portanto esta frase é claramente só...
Citaram-te.
Exato. Eventualmente terei dito aquilo, como é óbvio, brincar,
sim,
mas.
E eles foram buscar. Esta malta é tramada. Eu apanhei uma frase tua, por acaso não está aqui, em que tu separaste o teu ex-namorado, índio, não era como se chamava? O primeiro nome era
Alberto Índio.
Alberto Índio. E ele pôs uma mensagem qualquer na internet a dizer que há 4 dias antes tinhas dito que o amavas, uma coisa qualquer. E acho que foi a Flash que tinha o título, era Maquiavélica. O título era logo Maquiavélica, ponto de interrogação. Eles acham que se eles puserem o ponto de interrogação podem dizer o que quiserem.
Exato.
Não é? Tipo, pedófila, ponto de interrogação.
Exatamente.
Eu não estou a dizer que é.
Exato. É, ponto de interrogação safa tudo, não é?
Sim, tu levas um bocadinho com essas coisas, não levas?
Normalmente não levo assim muito, mas às vezes calha, não é?
Sim.
E tu fazes só assim... Vira a página.
Quando há separações. Sim, e tu não estás muito. Tu não papas grupos, não é? Aliás, eu encontrei uma fotografia tua. Liberta a cabra que há em ti.
Isto está no meu Instagram.
Isto está no teu Instagram. Ou seja, tu não estás mesmo.
Ai, tão bom, lembro-me zero disto, mas adoro.
É que pronto. Tu nem sequer estás a disfarçar. Tipo, pessoal, é o que há, ok? Inclusive com uma fotografia de uma cabra ao lado, que é para não haver nenhuma.
Sim, porque isto certamente devia ser umas festas quaisquer de bovinos e.
Sim, imagino. E caprinos, não é?
E caprinos, exatamente, e portanto.
E tu, liberta a cabra que é em ti. Pois, aguentem-se à bomboca.
Isto tão bom.
E tu há uma vez te puseste em sarilhos, por seres assim mais direto? Há uma vez tiveste uma situação em que houve um conflito qualquer, ou às vezes perdeste a paciência com alguém? Nunca te aconteceu? Eu não tenho nada sobre isso, agora não te vou.
Sim, não, estou a pensar. Eu não gosto de conflitos.
Evitas conflitos.
Sim, okay. Sim, não gosto de discussões e tal. Às vezes se há, a pessoa levanta um bocadinho mais a voz, mas não há assim. É claro que. Mas estou a pensar assim de repente. Às vezes levantas a voz, ou discutes, ou tudo mais, mas eu sou aquela pessoa que pode discutir, pode. E depois está tudo bem.
Ah,
eu daí a da Dory aparece em mim,
sim.
E eu esqueço-me e não fico ali a remoer naquilo, porque esqueço-me às vezes. E eu às vezes penso, ai, eu tinha ideia que eu tinha discutido com esta pessoa por alguma coisa, mas já não me lembro o quê.
Sim, ficas tranquila.
A vida segue.
Isso é ótimo, isso é ótimo. Então pronto, então não és bem macabra, não é?
Não, não.
És uma pessoa até bastante tranquila.
Nem uma cabra, nem macabra.
Nem macabra. Se bem que parece-me que às vezes poderás perder ligeiramente a paciência com os teus companheiros de trabalho. Não sei se te lembras deste vídeo.
Não.
Isto foi um vídeo que vocês gravaram quando foi. Vocês estavam a trocar do chiado, estavam a trocar dos estúdios.
E eu aqui, a minha defesa já é que eu não sei o que é que vai aparecer ali. Eu quando está uma câmara a dar, para mim é assim: temos que estar em personagem do princípio ao fim e estar todos nas suas posições.
Sim.
Portanto, se alguém se desviou, eu fico logo nervosa. Estou a ver no canto do olho que
sim.
Alguém. Foi isso?
Não, o que se passa é que. O que se passa.
É. Ai.
É que ele está a ter algumas dificuldades.
E eu já vou ficar.
É fazer aquilo rebentar. E tu estás. Ai, o caralho. O que é que é? Oh, chaval, olha, agarra assim.
Ai.
Pronto. E depois voltas para a câmara outra vez e.
E no fundo acabei por perder o momento, estás a ver? Pronto, pá, é
eu
isso.
Adoro,
eu estava no canto do olho e tipo, onde é que está os confetis? Não está?
Sim, sim, e isto está em câmara lenta, foram vocês pessoas que têm câmara lenta, mas eu adoro que tu estás tipo com um sorriso lindo e depois começas tipo, ai, o que é que se passa com este cavalheiro?
É isso.
Há um bocadinho
nervosa,
disto.
Fico nervosa com essas coisas que é suposto estar a acontecer ali nos timings e depois estas porcarias dos confetis.
Que há sempre uma pessoa que
falham.
Não consegue, há sempre uma pessoa que não sabe, não é?
Que fico doente com confetis, que ele não dispara e tipo, o clímax não acontece
não.
Quando quer.
Quer dizer, neste caso aconteceu, mas tu estavas tipo, estavas a olhar para ele a refilar. Olha lá, cenas das redes. Nós aqui temos sempre uma parte que eu gosto de falar um bocadinho mais a sério sobre as redes sociais, as implicações delas e essas coisas. Tu tiveste toda a gente conhece, tiveste um drama muito grande de cancro, não é? Tiveste um drama oncológico. Há quanto tempo é que foi?
Ora, está a fazer agora precisamente, na verdade já fez 2 anos, está a fazer 2 anos, por volta desta altura já tinha acabado os tratamentos, ia fazer a cirurgia, foi em agosto, dia 4 de agosto, e portanto já passaram 2 aninhos.
E como é que tu te sentes? Sentes que já, porque eu também tive um susto oncológico há uns anos e demorei bastante tempo a voltar a sentir-me 100%, não é? Como é que tu te sentes agora? Já sentes que estás a 100%?
Eu,
ou ainda tens um bocadinho de suores frios à noite?
Não, eu felizmente senti-me sempre a 100%, mesmo durante o processo. E quando acabou, não houve essa transição do ai, agora tenho que. Porque há pessoas que dizem, temos todos a espada na cabeça, os dentes oncológicos e tal. E eu digo sempre, olha, lamento informar, mas a partir do momento que nasce,
toda a gente tem.
Portanto, viver a pensar nisso. Acho que é só uma perda de tempo e de energia e, portanto, acaba por ser uma coisa na qual eu não penso e sempre me senti a 100%.
Sim, é um pragmatismo incrível. Eu vou te dizer, eu fiquei todo borrado quando fui eu e demorei imenso tempo depois a voltar, está desborrado. Mas agora já estou. E tu viveste isto muito publicamente nas redes sociais, é sobre isto que eu queria falar contigo. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é Porquê? Porque, por exemplo, eu quando tive o meu susto, eu fechei-me. Para começar, senti-me profundamente sozinho, não é? Porque toda a gente que estava à minha volta não estava a passar pelo mesmo que eu estava a passar, por muito amigos que fossem, não é? E o meu primeiro instinto seria fechar-me e não falar com ninguém. Porquê que tu levaste isso tudo para as redes?
Eu, na verdade, uma vez que trabalho num sítio onde estou presente na vida das pessoas todos os dias, não é? Que é a rádio, pensei assim, como é que vou desaparecer e assim de um dia para o outro vou desaparecer e não dar uma explicação? Portanto, acabou por ser uma partilha para justificar essa ausência e pensei, vamos encarar isto com naturalidade, porque é o que é, nos dias de hoje, infelizmente, cada vez mais, e portanto eu vou só dizer às pessoas, isto foi em janeiro de 2021 e estávamos a começar num confinamento novamente de Covid e eu disse, o meu confinamento vai ser um bocadinho mais prolongado, uma vez que se está a passar aqui todo um diagnóstico, câncer de mama e tudo mais, e a partir daí houve uma onda de amor tal que eu pensei, bom, se calhar isto pode fazer algum sentido, ir partilhando as várias fases. Não foi nada pensado, não foi planificado. As coisas iam acontecendo, eu fazia essa partilha se me apetecia, se não me apetecia não fazia. Mas na verdade, como foi tudo sendo tão tranquilo, eu fui realmente mostrando às pessoas aquilo que se ia passando comigo. E não deixou, mesmo assim, de ser um... E tu então e disseste, e também já passaste pelo mesmo, é sempre um processo bastante solitário.
Sim.
E não tem a ver com o confinamento, porque as pessoas até me perguntam, mas foi na altura de Covid e estávamos todos em casa e olha, foi a melhor altura, porque eu não podia fazer coisas e ninguém podia, na verdade. Mas acaba por ser um processo sempre muito interior e pessoal, intransmissível.
Sim, e passas por isso. E tu sentiste que o amor que estavas a receber das redes sociais te estava de facto a ajudar? Porque lá está, eu também comunico com muita gente nas redes sociais e eu sinto que o tipo de amor que recebo não é um amor é genuíno, seguramente, mas não é o mesmo tipo de amor que tu recebes de um amigo ou de uma... São coisas completamente diferentes, não é? Tipo, é um gosto, não é a mesma coisa que um abraço.
Claro.
Mas tu sentiste que te fez diferença o apoio que as pessoas estavam a dar?
Fez diferença, porque também houve uma partilha de muita gente, não é? Que me dizia, Joana, força, porque já passei pelo mesmo, estou aqui, ou estou a passar pelo mesmo, vamos juntas seguir este caminho. Pessoas que felizmente nunca tinham tido nada disso e estavam a dar o seu amor a esta.
Desculpa, é o meu telemóvel que está ali a tocar, esqueci de tirar o som. Desculpa, que estupidez.
É o monstro.
Desliguei. Tira o som de lado, seja para não ligar outra vez.
Pois. É só uma patilha, acho eu.
É só uma patilha. Dá ao cara e diz.
Uma patilha de gorila.
Exato. Desculpa. Estava-te a dizer, vou voltar à pergunta para a gente cortar depois ali. Está a cara e diz. Cara e diz, está a ver as minhas mensagens agora? Estava-te a dizer. Depois a gente corta a pergunta. Estás a dizer, se sentes que esse amor que tu recebeste nas redes sociais te fez diferença, te fez superar aquilo que estavas a passar melhor, se fez sentir menos sozinha?
Fez-me sentir que não estava sozinha, no sentido em que havia pessoas que já tinham passado pelo mesmo e que partilhavam isso comigo e diziam, Joana, eu já estive nesse lugar e estou aqui, fresca e fofa, Joana, estou a passar pelo mesmo, vamos seguir juntas, e pessoas que felizmente nunca tiveram, nem pensam vir a ter, e diziam, vamos lá. E acaba por ser, enfim, aquelas... E muita gente que me dizia, rezei por si,
sim,
pensas, como é que é possível? Não é? Na lista de pessoas da família, tu depois também vires incluída. Isso é assim uma cena que tu não esperava mesmo ter, e sabe bem.
Isso é incrível. A ideia de passares por isso com alguém que também está a passar por isso, isso deve ser incrível. Ou seja, tiveste alguém que te disse, vamos passar por isto juntas, e vocês trocaram mensagens durante algum tempo?
Sim,
trocavam experiências?
Sim, uma outra pessoa que, olha, agora fui fazer os tratamentos, agora vim, estou-me a sentir bem, ou não estou, e pronto. E mais ou menos não houve assim ninguém que depois tenha ficado uma relação, não é?
Sim.
Mas ia havendo de vez em quando estas trocas de experiências.
E tu sentes que ajudaste outras pessoas? Ou seja, houve pessoas que, por tu entretanto, continuaste a falar sobre isso, ainda continuas a falar um bocadinho sobre isso, publicaste um livro,
sim,
não é?
Sim.
Tu sentes que estás a ajudar pessoas, tens recebido esse feedback das pessoas que se sentem menos sozinhas por tu falares da tua experiência?
Sim, na altura havia já esse feedback do obrigada pela boa disposição com que consegue continuar a estar nestes dias mais complicados. Portanto, eu não sabia qual ia ser a onda que isto ia ressoar nas pessoas. Mas hoje em dia, e já na altura, percebi de facto que de alguma forma, quando tu recebes uma mensagem a dizer ler o teu livro ajudou-me a passar melhor pelo processo, ajudou-me a aliviar um bocadinho a carga de tudo isto, porque é o que eu digo sempre, se um cancro já tem a carga que tem, se nós vamos pôr mais pedras na mochila, a coisa fica mais pesada nas costas.
E tem muita, não é? Tem muitas pedras na mochila, por assim dizer.
Claro, e não há processos que sejam iguais, não há processos que tenham todos um final lindo e maravilhoso, há processos mais complicados, mas de qualquer forma, o facto de tu acordares de manhã já é uma grande vitória para poderes enfrentar as coisas, e isso tem que ser muito valorizado.
Sim, e eu acredito mesmo que pessoas que passaram por isso ou estão a passar por isso têm uma capacidade diferente de comunicar o que estão a passar, porque a pessoa que não teve ou não tem, por exemplo, há um termo que eu não gosto, a malta fala muitas vezes, inclusive em ti, vezes nos artigos, a Joana Cruz venceu o cancro. Eu não gosto do termo venceu, porque parece que é uma luta que se tu tiveres muita vontade, tu consegues. Isso é injusto, não é?
Exatamente, eu também nunca adotei muito essa questão de ser guerreiro ou tudo mais. Somos o mais resilientes e o mais empoderados. E isto é engraçado, a Carla Andrini na altura dizia-me: pá, Joana, eu na altura, quando tive também o meu cancro, sentia-me poderosa. Isto parece estranho dizer, e eu percebo perfeitamente, porque tu pensas assim: isto até às tantas me dá força para eu estar aqui o mais possível, energeticamente também, como deve ser. E
a lutar, quer dizer, não é lutar contra o cancro,
estar presente, momento. E sentir tipo, vamos lá, eu vou fazer o melhor que consigo.
E fora de brincadeiras, ainda há bocado estávamos a brincar que tu viajas muito, tiveste cancro, mas achas que eventualmente também te fez querer viver mais essa experiência, querer ir a mais sítios, experienciar mais coisas?
Eu sempre vi a vida com ótimos olhos, digo sempre achava maravilhoso, porque há muita gente que diz: ah, eu não consigo não trabalhar.
Eu consigo.
Eu também consigo, porque de facto o ócio é uma coisa que deve fazer a parte do ser humano. E está tudo certo, não, devia ser, devíamos ter mais dias de férias, isto é uma coisa realmente, não é? Não se percebe, mas o mais possível, momentos de lazer e que uma pessoa possa estar e feliz, e eu amo o que faço. Claro. Portanto, isto não tem a ver com eu odeio o meu trabalho, nem pensar. Tem mesmo a ver com valorizarmos também momentos de descontração, que isso também faz parte.
E faz parte do nosso trabalho. Quer dizer, eu, enquanto comediante, quanto mais experiências eu tiver, mais coisas depois tenho para falar. E tu também, enquanto radialista, mais coisas tens para falar. Uma coisa que eu acho muito interessante acerca das redes sociais, porque na verdade eu acho que nestas coisas das doenças sérias, as redes sociais podem ter um impacto muito, muito, muito positivo. Eu não sou fã das redes sociais em tudo, mas uma coisa muito interessante é pacientes de oncológicos ou até de doenças raras encontrarem microcomunidades, já há muito isso no Facebook, encontrarem microcomunidades de pessoas que têm a mesma doença que eles, certo, e que conseguem comunicar sobre o que estão a sentir. Eu nunca fiz quimioterapia, mas a quimioterapia tem um conjunto de sintomas muito particular. É bom falares com alguém que está a passar pela mesma coisa, e as redes sociais permitem-nos encontrar essa comunidade.
Sendo que eu, na altura, quando diziam assim: olha, tenho uma amiga que já passou pelo mesmo, ou se quiseres falar, eu pensava sempre: olha, na verdade, se calhar não, ou falamos depois, porque o meu processo é o meu, o teu é o teu, o dela é o dela, não é? E então, o que eu passo foi a minha experiência e a parte como é que mentalmente eu também tentei trabalhar nessa altura, mas na verdade depois cada um tem o seu processo. E depois, tal como usar peruca ou não, não é certo nem errado. Tu quereres falar com pessoas e sentir-te parte dessa comunidade, ou não quereres sentir parte dessa comunidade, também.
Também é como cada um. Tu tinhas imensas perucas, eu tenho que te admitir. Eu ponderei seriamente pôr várias fotografias das tuas perucas e tentarmos em conjunto encontrar um nome para cada uma daquelas personagens.
Podia ser. Por acaso não lhes dei nomes. Eu tinha a minha primeira peruca, era aquela que o Rodrigo na altura até fez o cartaz de da Uma Thurman no Pulp Fiction, que era aquela moreninha assim de franja. E essa foi assim a minha primeira e que durou bastante tempo. Depois foram-me emprestando algumas para a loura, que eu nunca pensei que eu assim vou pôr aqui esta loura e depois até gostei de me ver loura.
Mas que era superior àquela que vimos há pouco, não é?
Bastante,
bastante superior àquela que vimos
nada
há pouco.
A ver.
Queria só relembrar mais
ao
uma vez que aquilo existe na internet.
Aquilo existe e ainda bem porque, pá, adoro. Sim, aquela ali tu acendes um cigarro e aquela pegava
sim,
fogo.
Sim.
Esta minha outra loura não, era mesmo de cabelo natural e depois tinha uma ruiva, tinha uma cor de uma roxa, tinha mais ondulada, escadeada.
Pá, e no meio daquilo, da chatice toda, que é uma coisa dessas, que é de facto, pá, muito chato. A cena das cabeleiras era divertido, ou seja, experimentavas tipo, hoje vou assim, hoje vou assado.
Era, e eu também acabei de partilhar isso quando ia à loja escolher assim uma para levar, na altura ia à Dengo, aquilo era. E olha esta aqui, aí eu nunca na vida gostava de ter coragem para usar esta.
Sim.
E era sempre assim ali uma animação, porque depois tu também vais fazer. Na minha ótica, não é? Porque é o que eu digo, se alguém preferir usar lenços, chapéus, careca, pronto, está tudo certo, não é? Mas às tantas tínhamos que fazer daquilo uma brincadeira para dar alguma leveza e assim era.
O humor ajuda, não é? Eu claro, claramente ia ser um gajo de perucas.
Sempre.
Eu ia claramente ia ser um gajo de perucas. Eu provavelmente ia ser o primeiro doente oncológico a ser cancelado porque ia pôr logo um afro. Isso é apropriação cultural.
Mas não, eu tenho também umas fotos com uma com, afro, fica
com
uma afro. Máximo. Mas eu assim, epá, não consigo.
Não pode, não pode. Já não se pode, quer dizer, mas pronto, mas eu era logo cancelado. Depois eu contra-argumentava, não podem cancelar que eu tenho cancro. Eles ficavam, pois é, realmente agora.
Não,
como
mas
é que se faz?
Agora tenho aqui todo um manjerico.
E sempre tiveste cabelo encaracolado? Ou isso foi depois da...
Depois.
Eu também tinha ideia que sim.
Tinha, porque muita gente realmente me dizia, olha, depois o cabelo quando vier vem bastante encaracolado. E pode não vir, não é? Na verdade, mas acho que na maioria vem assim muito rabinho de porco.
Como... Sim.
Fica mesmo um canudinho.
E fica sempre assim?
Não, agora supostamente com ele tinha jeitos, não era um cabelo liso, mas vai pesando, vai crescendo e vai com mais crianças. A gente corta o caracolinho e mete no envelope, não é?
Ok.
E assim há de ser.
Era giro que viesse tipo de outra cor qualquer, não era? Viesse tipo loiro.
Não viessem brancos, isso é que era espetacular.
Mas isso, tu pintas o cabelo?
Não, pintas.
eu não pinto porque sou homem e nós não temos essas coisas, não é? Nós não temos de nos preocupar, sim.
Se bem que hoje em dia há muitas mulheres a optar por ter cabelos brancos e a assumir e tudo
acho
mais.
Muito bem, tipo empoderamento feminino,
é um
sororidade.
Eu não sou fã, mas.
De sororidade? Não, de
cabelos brancos.
Acho muito bem. Tu ficas bem de qualquer maneira, o que é aquela coisa que se diz?
Olha,
tu qualquer a ti.
Estou sentada bem.
Pronto, agora vamos se calhar para a parte. Esta foi uma parte importante
muito
e séria,
bem.
Mas agora se calhar vamos para a parte mais dramática do nosso. Desculpa, já me estou a rir. Do nosso podcast. Porque eu vou falar uma coisa, vou mostrar um vídeo de uma coisa que já outras pessoas falaram, que te aconteceu há pouco tempo.
Certo. Vamos embora,
tem que ser,
eu aproveito
tem que
para
ser.
Explicar porque
sim,
ficou
tem que ser.
Sempre mal explicado.
Sim, não, mas é importante. Aliás, eu gosto de fazer estas coisas, ao contrário da Joana Marques, eu gosto de fazer estas coisas com outra pessoa lá, que é para podermos falar sobre isso em conjunto. Peço-te só que não interrompas o vídeo, porque quem nos ouve tem que desfrutar disto.
Pronto, então, e é assim: temos o João Mário, ou deverei dizer Malteaser?
Malteaser?
Não? Não tens essa alcunha?
Mais ou menos.
O drama, o horror. Pois. Fogo. Eu fui tão inocente, meu Deus do céu. Fui
bom,
mesmo inocente. Ai, adoro.
Queres
obrigada.
Um?
Não, pois chega, a pessoa fica sabe. Mas levo o pacote. Levo o pacote. Então, o que é que acontece? Toda uma pesquisa para entrevistar João Mário. E o que é que sucede? Na internet, de facto, aparece lá a alcunha Malteaser. E a minha irmã é muito viciada em Maltesers.
Ok.
Portanto, eu jamais me passou pela cabeça que fosse a conotação que aquilo teve.
Racial.
Racial. Completamente. Eu achei, genuinamente, que era porque ele era fã de Maltesers. Porque eu tinha essa referência, não é? Familiar.
Portanto, Bernardo Silva não te diz nada. Isto, é que isto aconteceu antes de...
E eu não... Pá, isto passou-me assim ao lado. Depois o pessoal falou e eu lembrava-me vagamente. Okay. Portanto, quando aquilo acontece e começa tudo, eu... Ah, mas que mal é que tem? E depois eu... Ei, realmente, portanto, juro que foi completamente inocente.
Ok. Mas nem neste momento, porque o que eu acho, eu vou mostrar o vídeo até ao fim, porque eu adoro isto. Eu aqui é mais ou menos, eu acho que tens uma profissionalona, porque.
Porque eu estava na inocência, só pensei, ele não quer dizer que come muitos doces, juro.
Foi isso que tu pensaste? É porque eu juro que eu estou a ver este momento aqui e eu estava a pensar que tu estavas tipo, na tua cabeça estavas, bom, foi uma carreira boa, eu se calhar também posso.
Completamente ingênuo.
Posso fazer outras coisas, porque o teu save é bom, olha o teu save. O teu save é muito bom.
Algumas pessoas, sim.
É porque és muito fã de chocolate, sua gorda. O que é que foi? O que é que é isso? Eu continuo a insistir e mais à frente na conversa volto a falar dos chocolates e ele sempre desconfortável e eu. Pronto, ele não quer dizer que come açúcares.
Ai, porque é desportista, foi o que tu pensaste. Nunca te ocorreu, olhando para este senhor.
Não, juro.
Nunca te ocorreu.
É horrível, mas não.
Repara, nunca te ocorreu.
Não.
Fazer não, esta.
Não, bom, não mesmo.
Sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu és uma pessoa profundamente pouco racista. É o que isso
Exatamente,
quer dizer?
Exatamente, mas foi isso que eu depois pensei. Eu assim, epá, só. Não sei se alguma vez alguém vai pensar que eu, exatamente por não ser nada racista, que isso nunca foi
nunca
e era isso
pela
que
cabeça.
Estava ali a transparecer. Zero. Genuinamente.
Mas,
pela minha saúde, como se costuma dizer, nunca pensei. Foi mesmo. Ele não quer que se fale de doces porque deve ser mesmo viciadão.
Mas é porque, como claro, porque tinhas que ser. Tudo aquilo que eu ouvi que tu fizeste, tu não te pões em apuros quando estás a comunicar e tu entrares logo com então chama-te Malteser.
Tipo, não bate, não é?
Não faz sentido nenhum.
Jamais eu faria.
E ele ficou. Yeah. Eu acho que ele próprio tentou safar. Uhum. Ele próprio começou assim: sim, se calhar há umas pessoas que chamam. Ele assim, tipo, pensar, tipo, estamos a abrir a entrevista com isto.
Yeah, porque se ele tem feito, tipo, eu ia ficar.
Se ele tivesse feito assim, era incrível. Era literalmente isto. O primeiro minuto da entrevista, tu ainda só pensava, agora ainda tenho mais 44 minutos de estar nesta situação.
E ainda por cima, acho que esta foi a minha primeira entrevista do ADN de Leão.
Foi. Portanto, foi tipo, pura magia. Foi
tinha
pura
ficado
magia.
Mesmo muito triste.
Não, mas ele foi muito bacana, dá para perceber que ele ficou meio atrapalhado, mas tentou de safar, não é? Ele tentou de
mas
safar.
Mas eu continuava.
Pronto. Olha, então. Vamos aqui para uma rubrica em que nós preparámos isto previamente. Eu fui aleatoriamente ao teu telemóvel buscar fotografias e vamos ver o que é que nos calhou e tu tens que explicar o que é que nos calhou. Então, temos aqui uma fotografia que é...
De um mocho que me custou dinheiro e que serve para nada. Um mocho para afugentar pombos, supostamente. E eu estou com um ar assim feliz.
Eu tenho que te perguntar uma coisa, tu algo, antes de comprares este mocho, tu alguma vez tinhas visto um mocho? É porque isto não parece. Isto é tipo ao nível dos mochos.
É assustador, não é?
Não sei. Se fosse um pombo, vamos, eu sou um pombo, eu olho para isto e digo, que é isto?
Yeah.
Não sei, isto é um mocho? Será?
Talvez tenha sido por isso que os pombos que este mocho era suposto afugentar. Não
isto,
afugenta.
Isto é um mocho no Carnaval de Torres, se calhar com muita sorte, não é? Isto.
É um flop, mais um flop de compras na internet.
Olha, sabes o que é que tu devias fazer? Devias pôr aquela fontezinha pequenina na rua para ver se os pombos se afogam.
Já não posso pôr porque já foi,
já foi
para a reciclagem.
Pronto. Para a reciclagem, claro. E temos aqui então outra fotografia tua também.
Linda e maravilhosa.
O que é que se está a passar aqui? Tinhas uma aranha no Shiloh?
Parecia, não é? Não, amiga, estava-me só a cair o Shiloh. Eu estava na minha sessão fotográfica,
sim,
não é? Que fui finalmente à féria da Sevilha.
Sim.
Em Sevilha, exatamente.
Faz sentido. É o sítio adequado.
E pronto, e estava lá no restaurante, muito giro. E estava, vamos fazer aqui uma sessão à frente deste elefante embalsamado.
Sim,
não é um elefante.
Sim,
bom,
sim.
E portanto, só que estava a cair e esta no meio de 20 fotos acabou por ficar. E
é uma grande foto.
Aquela que tu pensas, esta nunca vou postar.
Esta
pronto,
é uma
mas
grande
ainda está
foto.
Na galeria.
Sabes o que é que, sabes que é que se quer poder ficar bem nesta foto? Espera aí. Deixa-me lá ver. Sim, não é?
Podia ser.
Ou será
ser.
Mais um? Não. Tu és um.
Ai, meu Deus. Podia ser.
Agora chegamos então à parte melhor do programa, que nós chamamos Hammett, que é patrocinado pela nossa marca Hama. Em que tu escolherás aqui uma destas 5 caixas que têm prémios. Uma delas tem um escorpião, não pode ser só prémios. Não tem nenhum escorpião. Sim, imagina que tinha mesmo. Morreu um convidado, mas olha, pronto, foi só um.
Foi no fim.
Escolhes uma caixinha e vamos ver o que é que te calhou. eu.
Então vou lá nos tentar.
Vais lá, vai lá, vai lá. Vê lá se tens cabo suficiente nos fones.
Andolita de Queresta.
Pronto, está feito, é isso. É assim mesmo, uma mulher decisiva. Cuidado que isso pesa, isso pesa. Pois é, que isto aqui não são prémios bons.
São muitas horas no ginásio.
Tá, mentira, olha, tu mentira. Não fazes ginásio?
Faço pádel e pilates.
Ah, pilates.
Amiga,
quando dizes pilates, olha só o que é que te calhou.
Posso mostrar? Taran, taran,
mostra às pessoas.
Taran, taran. É para escolher uma.
Não, ficam as duas para ti, amiga. Ficam as duas para ti, amiga.
Uma de duas. Então escolho.
Não, são as duas para ti.
Ah, é?
Isto é assim. Credo, isto aqui é tudo à grande.
Também mãos largas.
Ah, pois é. Qual é que queres? As duas. As duas está feito. Esta aqui é, isto aqui é o Sound Barrel, que é para ir para a incomodar pessoas.
Oh, yes.
E isso é a prova d'água. Isso é para ir para a piscina.
E tem
pessoas.
Luzes. À prova d'água.
Isso é a prova d'água, sim.
Oh,
e tem luzes.
Nice.
E tem luzes, por isso podes fazer tuning enquanto ouves música.
Que este, grande apresentação.
Este aqui não tem luzes, mas este aqui podes fazer tuning. Okay. Depois podes pôr um aileron também, se quiseres.
Exatamente.
E é isso. É um grande apresentão.
É mesmo, obrigada.
Pá, nada, temos é que agradecer a Ama. Obrigado, Ama.
Ama, Ama, Ama.
E olha, sei que disse é o slogan deles. Ama, Ama, Ama. E finalmente, só mais uma coisa, antes de te deixar ir embora à tua vida. Sabes que a internet está cheia de rumores, rumores internéticos, falsidades e calúnias. Aqui, não.
Isso.
Por isso, eu hoje, eu faço isto todos os episódios, eu vou desmistificar um rumor que circula na internet acerca de uma celebridade. Rumor esse que fui eu que inventei.
Okay.
Por isso, eu hoje aqui queria dizer, de uma vez por todas, que o Júlio Isidro não faz lutas de cães na sua casa de férias em Alcanena. Não faz.
Okay.
Não faz. Tu já tinhas ouvido falar disto?
Realmente já tinha ouvido falar disso. Não, não tinha.
O Júlio Isidro não faz. O Júlio Isidro não treina poodles e chihuahuas para combaterem na parte de trás de um twingo. E o Júlio Isidro não faz. Tu conheces o Júlio? Ele é amorosíssimo.
É amoroso, exatamente. Era
porquê, porquê que o Júlio Isidro alguma vez faria isto?
Não me espanta, dado todo um perfil incrível de Júlio Isidro ao longo de uma carreira de anos e anos. Isso realmente era só um boato maldoso.
Sim, sim, sim. Por isso, pessoal, aí em casa, parem de dizer, e há muita gente a dizer isto, parem de dizer que o Júlio Isidro organiza lutas de cães. Está bem?
Acabem com isso, pá.
Uma vez por todas. Olha, muito obrigado, Joana.
Obrigada.
Foi um prazer ter-te aqui.
Um gosto
e um prazer. Pode ser as duas coisas.
Pode.
Aceitas?
Ser tudo, exatamente.
E olha, espero que continues a ser incrível.
Obrigada e até breve. E obrigada por me terem voltado a lembrar aqui coisas que
não é que tu quisesse esquecer.
Não queria.
Mas preferias não lembrar, não é?
Não. Estou a agradecer mesmo porque gosto de lembrar estas coisas. Pá, porque de facto, às vezes são. Faziam sentido naquela altura e hoje em dia eu olho para elas e acho uma graça.
Sim, olha, e podes levar os Maltesas, desde que os teus filhos Emanemes não fiquem tristes, podes levar os Maltesas.
É que leve mesmo, estás a ver.
Pois é,
está novinho.
Pois está, acabei de abrir. Eu ontem comi uma coisa inteira dessas à noite a ver um filme, por isso agora estou gorda.
Tu és a verdadeira gorda.
Sim, agora estou gorda.
Certo.
Então vá.
Beijinhos, obrigada.
Beijinhos.
E a gente se vê por aí.
Tchauzão, pessoal.
Tchau.